Olá, olá! Está começando mais um Globalcast. Seja muito bem-vindo, podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, isso aí ganhando acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso bate-papo de hoje é uma novidade. A gente vai falar sobre um livro. Vamos fazer aí a aplicação do livro Segredos da Mente Milionária ao Cotidiano do Personal Trainer, do autor do, né, o TVR Hacker, aí um nome todo estranho, mas que o livro é sensacional, né,
é,
rapaz?
É estranho, mas ele é bom.
Viu? O cara é bom, ele o é cara bom. É bom.
Esse livro aí é mentalidade pura, né? Sobre prosperidade, né? Então a gente já vai trazer isso com aplicação prática no dia a dia do personal trainer e aquilo, né? A gente convive com o personal trainer o tempo todo. Então a aplicação que a gente tá trazendo aqui vale ouro, não é? É diferente de um resumo desse livro que o cara pode achar no YouTube. Não, aqui é aplicado ao personal trainer.
E então, por que a gente tá trazendo esse livro, esse tema pro bate-papo, Rafa? O que faz a gente trazer ele para cá?
Cara, a prosperidade financeira, ela tem a ver com alguns fatores que não tem acesso a isso na rotina do personal trainer, né? Na faculdade, na graduação. Ela tem a ver com partes comportamentais e com livros e conhecimentos que nem passou pela ideia de um personal trainer ler. E aí, às vezes, ele não tem esse tempo para ler esses livros. Ele, às vezes, está na correria,
sim,
às vezes, ele tá na agenda lotada. Então, a gente vai trazer aqui para ele, não o resumo, mas a aplicabilidade do livro dele.
Boa.
Pô, faz sentido demais.
Legal.
Aí a gente inaugurar esse braço do nosso podcast aí com a aplicabilidade de livros que o personal trainer nunca leu, geralmente não leu, mas que é essencial para o sucesso financeiro dele.
Sim, show de bola. E para contextualizar vocês, para quem ainda não leu, a gente vai fazer assim, um breve resumo e aí depois já vamos entrar nos pontos importantes, tá? Boa. Vamos lá. Todos nós temos um modelo de dinheiro em nossa mente e que esse é o modelo que definirá o nosso sucesso financeiro e nossos negócios. O problema é que esse modelo é programado durante a nossa infância e, na maioria das vezes, é influenciado por conceitos antigos, vindo dos nossos hábitos, dos nossos maus hábitos aí dos nossos pais. De acordo com o autor, se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Sobre o seu modelo de dinheiro, o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permaneceu no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. Foda.
Compreenda a origem do seu modelo de pensar. Você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora.
Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou de largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã.
Essa pegada, velho. Essa pegada.
Tá começado daquele jeito, né?
O livro, ele mostra muito sobre, assim, o que a gente já sabe é o grande problema.
Sim.
Porque o que a gente já sabe veio do passado. Então, esse modelo do que a gente já sabe, ele impede a prosperidade futura. Às vezes a gente fica assim, tá, eu preciso de coisas que eu não sei, beleza. Mas eu preciso principalmente desconstruir o que eu já sei. Porque o que eu já sei em relação à prosperidade financeira não é nada legal. Geralmente o nosso modelo mental, ele não é nada legal. O padrão que a gente trouxe enraizado da família, dos pais, é um modelo muito ruim,
sim.
É um modelo muito escasso, muito distante da prosperidade. Então ele é uma desconstrução absurda. E aí a gente vai trazer esses arquivos aí,
sim,
né? O livro, ele trabalha com arquivos da riqueza.
Exato.
Que são frases, formatos aí, comparando o jeito que a pessoa rica, a pessoa próspera pensa, do jeito que a pessoa escassa, a pessoa pobre pensa.
Uhum.
As atitudes que ela... O jeito que ela pensa e o jeito que ela toma atitude.
Sim.
Na vida, né? O jeito que ela encara a vida.
Sim.
Então é nessa pegada. Então,
legal.
Esse podcast aqui, bicho vai pegar.
Bicho vai pegar. Presta atenção aí, galera. Uau. Vamos lá. Então, no livro, como o Rafa falou, ele tem aí os arquivos da riqueza, né? São 17. A gente trouxe aqui 14, para você pensar, para você avaliar, para você trazer para a sua vida com mais aplicabilidade, tá? Então, a gente trouxe 14 arquivos que possibilitam novas escolhas, que lhe ajudarão a perceber quando você estiver raciocinando como um indivíduo de mentalidade pobre e mudar conscientemente o seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas, tá? Então, vamos para o arquivo número 1.
Bora.
Eu crio minha própria vida versus, na minha vida, as coisas acontecem.
Boa. Esse arquivo é bem legal. Olha só. O personal trainer, ele pode ser uma pessoa próspera ou ele pode ser uma pessoa vítima. As duas coisas, jamais. Então, assim, se você é vítima, você não, impossível de você ser próspero.
Sim.
A pessoa que ela leva a vida como vítima, a prosperidade não vai atrelar ela. Vai ficar muito claro ao longo desse livro aí. Então, isso está muito claro nesse arquivo da riqueza, né?
Boa.
Eu crio a minha própria vida. Eu criar a minha própria vida significa, assim, vitimismo zero.
Uhum.
Você cria. Ah, mas a minha realidade não está das melhores. Ok, é a realidade que você criou até o momento. Assuma. É assumir, sabe? É não terceirizar. Se você terceirizar, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em algo externo, cara, o comportamento de terceirizar, ele é zero, zero favorável à prosperidade. Quem terceiriza não prospera.
Uhum.
Então, isso está muito claro nesse arquivo. Então, sempre que você tiver alguma coisa dando errado, ou sempre que você não estiver de acordo com alguma coisa que está acontecendo na tua vida, não terceirize. Assuma. Seja o primeiro a assumir. E não pegue tão pesado contigo. Assumir não significa. Tem gente que assume por um mês e já entra em depressão.
Sim, sim.
Então a pessoa fala, caraca, eu preferia ser vítima. Porque eu sendo vítima, eu sendo o coitado da situação, eu pelo menos eu conseguia viver numa boa. Agora que eu comecei a tomar atitude e assumir os meus problemas, eu comecei a me dar conta do quanto que eu não tô agindo, ou quanto que eu tô agindo de uma maneira não inteligente, tô num buraco, me coloquei nesse buraco, e aí a pessoa toma conta daquela realidade e entra em depressão.
Uhum.
Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Começa a assumir, e se você não tá dando conta de emocionalmente lidar com assumir a responsabilidade, terapia, meu velho.
Sim, terapia. Sim, é questão de autorresponsabilidade, né,
Rafa? É isso aí.
Arquivo 2. Entrar no jogo do dinheiro para ganhar versus entrar no jogo do dinheiro para não perder. Então, aqui o seu objetivo é ter algum conforto. É provável que você nunca fique rico, mas se caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação muito melhor.
É isso. Então, assim, entrar para ganhar e entrar para não perder são situações totalmente distintas.
Uhum.
Totalmente distintas. Uhum. Então, assim, o personal trainer que tem uma reserva financeira, e ele fala assim, eu vou viver de personal. Ele se planejou, teve a reserva financeira. Eu vou viver de personal. Aí, às vezes, ele não precisa ter a agenda dele de personal lotada. Ele tem a reserva financeira, ele tem meios de captar novos clientes, ele já corta ali o cordão dele com a academia de uma vez. Mas, às vezes, ele vai esperar ter uma situação assim, onde ele não consegue mais sequer pisar naquela academia. Depois de 5 anos que ele perdurou com aquela situação, ele até se colocou em situação de escassez, que é o que gastou o dinheiro todo dele sempre, para ele depender daquela academia pela falta de coragem de sair daquela academia.
Uhum.
Então, assim, entrar no jogo para ganhar, a mentalidade é uma, né? Ele vai juntar dinheiro para sair da academia e ter a liberdade dele.
Sim.
É diferente de para não perder. Para não perder Tá, eu já arrumei meus clientes que pagavam meu salário aqui. Tá, por que eu não saí ainda? Ah, porque eu não tenho reserva. Mas aí ele aumentou o salário dele, que ele aumentou o salário.
Sim.
Ele ganhava 1.500 na academia. Agora ele ganha 2 mil de personal. Na somatória dá 3.500. Beleza. Aí ele continua gastando 3.500. Aí daqui a pouco ele tá com a somatória de 5 mil, mas ele tá gastando 5 mil. Somatória de 7 mil, tá gastando 7 mil. Aí ele é dependente da academia eternamente. Então, entrar no jogo pra ganhar, se ele tem o espírito de entrar no jogo pra ganhar, ele já tá decidido que ele vai sair da academia. Aí ele faz de tudo que seja favorável ele sair da academia.
Sim,
então ele vai naquela direção. Então, se ele tá com medo de não perder, o fixo da academia vai ser eterno.
Uhum. Vai ficar acomodado, né, Rafael? Arquivo 3. Assumir compromisso de ganhar dinheiro versus gostaria de ganhar dinheiro.
Boa. O ia deixa a gente para trás.
Sim.
Eu iria. Nossa, eu gostaria tanto. Não coloca teu cérebro em ação de... Então, ter o compromisso, primeiro ponto, É, a gente vai falar muito disso aqui nesse Globalcast. Você tem que perder o medo de se frustrar. Você tem que conviver com frustração. Frustração faz a gente crescer pra caramba. Então, assim, a pessoa, ela tem medo de frustração. Então, se ela tem medo de frustração, ela não assume compromisso.
Sim, eu
porque
lembro.
ela não fala assim, ó, eu vou ganhar 15 mil reais por mês, eu vou ganhar 10 mil como personal, eu vou viver somente de personal. Ela não assume as coisas. Por quê? Porque se passa 1 ano, 2 anos, ela ainda não conquistou o que ela assumiu, ela se frustra e ela quer evitar de qualquer forma a frustração. Então, tem que assumir compromisso. Se você não assumir compromisso, você não dá comando pro teu cérebro. Se você não dá comando pro teu cérebro, nada anda.
É, a gente fala bastante isso, né, que Rafa, que muitas as pessoas quando entram, a primeira coisa que elas falam é o medo de aparecer, o medo de postar, o medo de criar conteúdo, mas não é por outras coisas, é aquele medo mesmo de se frustrar com o que vai acontecer caso ela poste alguma coisa, vai vir alguém falar, vai
Caso
vir
dê
alguém
certo, caso
comentar.
dê errado, caso
Exato,
alguém comente a respeito.
exato.
É isso aí.
Legal.
Então, evitar a frustração, meu, é evitar crescimento. Evitar crescimento.
Exatamente, exatamente. Arquivo 4. Pensar grande versus pensar pequeno. Por causa do medo, a maioria das pessoas pensa pequeno, né? Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras.
Boa, boa, é isso aí. E aí tem aquela frase assim, tem a turma que fala de um lado assim, ah, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo
Dá o
trabalho. Aí tem a
trabalho.
turma que fala pelo lado, por outra visão assim, não, pensar grande dá mais trabalho, porque você tem que colocar o teu raciocínio de planos de ação, meios de ir atrás daquilo, né? O compromisso gera mais energia, mas acaba que é mais por esse lado mesmo. Poxa, eu vou pensar grande, tá, mas e se não acontecer? E se não acontecer aquilo? Aí cai de novo, medo da frustração. Eu não posso me frustrar. Enquanto existir essa criança mimada no ser humano e no personal trainer, vai impedir crescimento.
É, nesse caso é mais fácil pensar pequeno do que pensar grande, com
É isso
medo da
aí, porque
frustração, né?
pequeno a gente está sempre se. A gente está sempre batendo a meta. A gente está sempre feliz, porque, cara, nossa. Eu pensei em ganhar 2.000 na educação física. Eu tô ganhando 2.500. Pô, que top. Você trouxe dopamina para você. Você trouxe. Você tem que comemorar mesmo. Qualquer meta, o aumento do salário, tudo você tem que comemorar. Mas você não pode pensar pequeno com medo de pensar grande e não bater aquilo que você quer, que você tinha maior sonho, sabe? Então, a frustração é o ponto central. A frustração é o ponto central. Nesse arquivo, ela entra de novo.
Senta de
Ela
novo,
entra de
entra de
novo.
novo. O arquivo 5, foco em oportunidades versus foco em obstáculos.
Boa. Nossa, isso aí acontece muito com a gente aqui. A gente observa muito para os nossos alunos. E é uma crítica construtiva que a gente faz para os nossos alunos. E já fica para todo mundo que está escutando esse Globalcast. É o seguinte. De vez em quando, vai. 10, 20% dos alunos que entram no global já entram com esse mindset. O resto transforma esse mindset aqui dentro. Mas já entra com esse mindset, assim. A gente fala assim, caraca, você viu esse aluno novo que chegou? Como ele perguntou no suporte? O aluno que pergunta com foco na oportunidade é de um jeito. O aluno que pergunta sempre com foco no obstáculo é
É
outro.
outro
Então tem aquela pessoa que está com o mesmo problema. Sei lá, ela tá com falta de engajamento. E aí ela com falta de engajamento, um personal chega pra gente e fala assim: ai, sabe, poxa, eu tô meio desanimado, é complicado, porque,
Não tá dando
sabe, meu coach não dá
certo.
certo, eu já tentei fazer ajuste de tudo
Não tô
aqui, não dá
virando.
certo e tal. Aí chega outra pessoa e fala assim: olha só, eu postei aqui e, cara, deu zero curtidas, eu tô analisando aqui as métricas do post e baseado nisso, eu tô pensando aqui o que que dá para eu melhorar. Eu tô pensando se eu melhoro isso, se eu melhorar o hook, se eu melhorar o argumento, se eu melhorar tal coisa. Então o foco daquela cabeça tá na solução, na oportunidade,
Exato.
enquanto que o foco da outra pessoa tá no obstáculo. Nossa, é muito difícil, nossa, é complicado, nossa, como é complicado ter engajamento, nossa, como é complicado ter uma rotina na
Tudo é
rede social.
difícil, se
Tudo é
deixam levar por
difícil, se
isso.
deixa levar. Isso nada mais é do que o teu subconsciente gritando e te falando assim: volta pro teu lugar quentinho, volta pra tua zona de conforto. Porque, assim, pro cérebro, o melhor é deletar a rede social.
Sim, com certeza.
Cara, o melhor é isso. O melhor pro teu cérebro é: cara, seguinte, não precisa acordar cedo, não. chega aqui na minha academia, que seja, chega 10 horas da manhã, 10 horas da manhã você começa aqui na minha academia, 6 horas da tarde você volta pra tua casa, eu vou te dar um salário base aí pra você sustentar você e tua família, você vai ter que ter um custo de vida bem diferente, mas eu vou te dar um salário base pro cérebro, você deu doce.
É ótimo.
Fala, cara, eu já sei o que fazer, eu já sei que horas que eu acordo, eu já sei aonde que eu tenho que ir, já sei como que eu tenho que trabalhar e já sei como é que eu tenho que voltar pra casa. Não tem desafio nenhum.
Uhum.
E acabou.
Uhum.
E o cara fala assim, eu te garanto a vida toda esse salário. Putz, aí teu cérebro apaixonou. Se você não tomar conta do teu cérebro, já era. Então é nessa pegada aí.
Boa, boa. Arquivo 6, admirar sucesso do outro versus invejar o sucesso dos outros.
Pô, isso aí a gente vê muito nos nossos anúncios, né? Quando a gente fala dos nossos personagens aqui que estão ganhando 10 mil online, 20 mil online, 30 mil online, 50 mil online, 70, 100. Pô, a gente tem casos aqui agora que a gente está gravando esse podcast com 160, 170 mil online.
Sim.
E daqui um ano, dois anos, a gente vai ter caso aqui para contar no podcast de 200, 250, 300 mil online e por aí vai. Porque a empresa é nova, né? Ela está evoluindo. Então, quando a gente mostra isso na rede social, caraca, aí o público fica louco.
Sim.
A galera externa começa só criticar e procurando alguma coisa para provar para ele mesmo que aquilo é mentira, sabe? É uma loucura, cara, uma loucura. Então, nessa linha.
Sim. Assim,
nessa linha. É uma pena, né?
É uma pena. É mentalidade, né? É o que a gente tá falando aqui.
Exatamente. E quando você lê o próximo arquivo, eu vou... Tem um WhatsApp ligado por aqui.
É o que eu pensei, ó.
Bonitão no meu computador. Vambora.
Bora, vamos lá pro arquivo 7. Arquivo 7. Andar com águias versus andar com remelas, indivíduos negativos.
Boa, ambiente, é isso aí, né? É isso aí. Eu gosto desse termo que eu aprendi ali com o Joel.
Sim.
Não ande com remelas. Joel me ensinou isso aí. E o remela é muito legal aquele termo. Em pessoas negativas.
Sim.
Pessoas que ficam nessa pegada, vítimas, sabe? Sai de perto dessas pessoas. Sai de perto dessas pessoas. Uma vez um aluno nosso da pós-graduação chegou pra nós assim e falou assim, oh, Rafa, era a primeira aula ou segunda aula, falou assim, oh, Rafa, tem uma pessoa ali que ela é meio negativa, né? Aí eu falei assim, cara, essa pessoa pode ficar tranquilo, o ambiente vai consumir ela e ela vai sair do curso.
Sim.
Essa pessoa não dura muito tempo nesse curso, esse curso só vai sobreviver no quem quer se tornar águia. E a mesma coisa na mentoria, a mesma coisa. O ambiente molda e mata aquela pessoa.
Exato, exato.
Então, ou ela muda ou o ambiente mata ela. E aqui dentro do global, o ambiente mata ela.
Eu percebo que assim, quando você, né, a pessoa tá se trabalhando para melhorar, tá frequentando lugares que são águias, o teu círculo começa a mudar. Meio que automático. Eu acho que as pessoas negativas, os remédios, eles vão sentindo essa mudança. Eles, opa, esse lugar aqui já não me pertence mais, né?
Até dentro de casa.
Até dentro de casa.
Sim, é legal da gente começar,
sim,
sabe?
Sim.
Tem muitas mentorias nossas aqui que a gente às vezes permite que, vamos supor, o personal tá na mentoria, aí ele fala, Rafa, minha esposa não acredita em nada do que eu tô construindo.
Não apoia.
Não apoia. Aí a gente fala assim, traz ela aqui um dia, aí ela aparece lá, mesmo caso. Enfim, quando o parceiro ou a parceira não tá na mesma linha, cara, começa a virar a remar contra. Por quê? Porque são jeitos diferentes.
Sim, sim.
Você imagina, você chega em casa, você tá ali na pegada, você tá concentrado para postar na rede, para fazer as coisas, para ir atrás do futuro da tua família. Imagina, o seu parceiro, sua parceira chega e fala assim, pô, você não sai do computador, hein? Vamos assistir aqui um Netflix. Pô, você não tem tempo.
Não me dá atenção.
Não me dá atenção. Fica com aquela coisa negativa, exato, sabe? Então tem que trabalhar isso até dentro de casa.
Uhum.
Porque o ambiente suga ou o ambiente te joga pra cima.
Exato.
Ou o ambiente é elástico e te puxa, ou ele te suga e te gera a zona de conforto que seu cérebro precisa.
Sim.
Então fuja da zona de conforto do cérebro. Então sai de pessoas tóxicas e negativas. E quando são familiares, parceiros que a gente ama... não é sair fora, é simplesmente tentar alguma estratégia.
Blindar a mente, né?
Essa pessoa,
blindar a
nossa mente. A ponto que ela fala, entra no assunto,
sim,
e entra outro.
Sim, sim, exatamente. Tenho certeza que muita gente passa por isso aí, né? Arquivo 8, gostar de promover versus não apreciar vendas nem autopromoção.
Boa. Pessoas de alta prosperidade, elas não têm problema nenhum em se autopromover. Porque elas sabem, elas já estão elas já estão tranquilas internamente que o que elas têm é benéfico para os outros.
Uhum.
Então, por exemplo, imagina se o Léo tivesse aqui uma crença, se o Silvério tivesse uma crença de autopromoção, eles teriam vergonha de estar aqui no podcast.
Sim.
Eles não estariam aqui espalhando conhecimento. Então é isso, a pessoa que ela tem essa crença, ela não gosta de aparecer, ela não gosta de falar, de expressar opinião. Por quê? Síndrome de inferioridade.
Uhum.
Então é aquilo, tem muita gente que sabe muito, mas não gosta de se promover. Como
sim,
assim?
Sim.
Você precisa se promover. Cara, eu sei muita fisiologia, eu sei muita biomecânica, você precisa estar na rede.
Foram o que a gente comentou em outros podcasts, né, Rafa? Nessa questão da parte técnica, que a gente, o personal, ele acaba sabendo, dominando muito, mas na parte de comunicar isso, de externalizar esse conhecimento, tem medo, tem insegurança.
Exatamente. E cada personal trainer que manja fisiologia, manja muita biomecânica e que não posta na rede social, ele está dando oportunidade para um blogueiro passar uma informação errada para a pessoa se exercitar por aí. Então, ele está dando bola para o blogueiro, ele está dando audiência para o blogueiro. Sendo que, sobre exercício físico, quem fala é a gente. Sobre exercício é a nossa classe, é o professor de educação física. Agora, ele manja biomecânica e fisiologia. Cara, se promova, se divulgue. Trabalha essa comunicação e coloca lá teu papel na
sim,
social.
Bota a cara na rede.
É isso.
Arquivo 9, ser maior do que os seus problemas versus ser menor do que os seus problemas.
Boa.
O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, né? Mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade.
Exatamente, tem gente que corre disso. E aí, vou falar o exemplo do Piloter Scala aqui, que é o nosso mastermind. De personagens que começaram do zero aqui na metodologia e hoje eles faturam acima de 30 mil na internet. Aqueles salários que eu mencionei aqui
sim,
mais cedo, eles, a maioria, estão lá no mastermind do Piloter Scala. Eles estão escalando na internet o serviço. A maior mudança de chavinha quando eles viram empresários, quando eles estão com uma empresa de 100 mil de faturamento, 80 mil de faturamento, colaboradores, aquela rotina, eles se tornaram já empresários.
Sim.
Mas a cabeça deles, às vezes, ainda não tornaram empresário por completo. E aí eu percebo quando eles não se tornarem empresários por completo, eu dou um toque neles até eles trabalharem isso na mente, virar a chavinha. Depois eu vou até dar um exemplo aqui da Mari Eiras, que ela tá virando a chave. Tá sendo lindo.
Para
empresária, assim.
Sim.
É por causa disso. O cara que não gosta de problema, ele não aprende a entender o problema como algo assim, pô, legal, como desafio. Ele vai se dar muito mal com o empresário, porque o empresário é uma cadeia de problemas, é um universo ramificado de problemas
sim,
que vão aparecer. E ele tem que trazer isso com muita naturalidade, porque
faz parte.
Poxa, né? Imagina, nossa, aquele colaborador faltou, aquele colaborador está desanimado. Nossa, aconteceu ali um problema no treinamento. Nossa, o software deu problema. Nossa, o computador deu pau, tem que mandar para arrumar. Nossa, vai só aparecendo, vai só aparecendo, vai só aparecendo. E quando ele é um empresário de primeira viagem, ele está a par de tudo. Ele tá a par de tudo, ele tem a
mão, empresa,
tem a
mão, né? Eu empresa.
Em tudo, exatamente, ele tem a mão em tudo ainda, ele tem colaboradores, mas ele tem a mão em tudo ainda. Então, se ele não gostar disso, se ele não tiver entendido que problemas, que ele é maior do que os problemas, ele lascou.
É, que a gente está sempre buscando o prazer e correndo da dor, da frustração, né? A gente está sempre passando longe dela. Até antes, a gente estava conversando aqui, antes de começar a gravação, falando sobre terapias, enfim, né? Você falou da psicanálise, que a psicanálise é essa questão de você ir lá e realmente vai doer, vai sofrer, vai ficar lá no chão, mas também vai mexer. Então, quando você encara um problema de frente, vai passar por esse vale da desilusão, da vale escuro, mas depois você vem com uma força absurda também, né, Rafa?
Você resolveu.
É.
Você resolveu, então. Quando você resolve aquilo que era um limitador na tua vida, quando você foge de alguma coisa, tem um limitador
sim,
na tua vida. Quando você resolveu aquilo, você é uma nova pessoa.
Sim.
E por aí vai.
Quanto
mais você resolve...
Tô falando assim, me lembra algumas coisas que eu li com relação a isso, né? Que pra você mudar essa mentalidade, tu vai ter que mudar a tua identidade, né? Porque a identidade, por exemplo, tu usou o exemplo da Mari, né? Que ela tá mudando isso. A identidade dela tá mudando, tá virando essa chave pra empresária, mas na casca ainda não era. Quer dizer, a casca era, mas o interior dela ainda não, né?
O interior dela não tava, sabe?
Sim.
Ela me falava algumas coisas assim, e eu falava assim, Mari, E aí a tua cadeira de dona dessa empresa. E aí esses dias, quando ela bateu 100 mil online, ela mandou para nós assim, eu tô adorando sentar nessa cadeira, tô gostando disso. Foi muito massa ouvir isso dela.
Desfrutando, assim, desfrutando do lugar dela.
Que ela tá começando a gostar de ter pepino. Porque ela já entendeu que empresa tem pepino mesmo. Tem pepino, não adianta você achar que... É aquilo. Quer vida tranquila, vá procurar algum local que vai te oferecer isso, mas é mentira. Sim, daqui a pouco não tem vida tranquila nesse lugar também, não. Ah, eu vou trabalhar lá naquela academia, que aquele cara falou que se eu trabalhar lá, ele me dá os 1.500, 2 mil reais pro resto da minha vida. Você vai ver que se o mercado der uma sacudida nele, ele te aperta.
Sim.
Ele te aperta, não existe isso, não. Então não procura essa estabilidade mental.
Exato.
Mas nem financeira.
É mental. E essa questão da zona de conforto, ela também é uma coisa bem falsa, digamos assim, porque a zona de conforto, ela é bem desconfortável. Só que você tá tão preso no teu desconfortável que você faz de conta que não vê e não sente, né? Mas eu tenho certeza que a pessoa se incomoda e muito com isso, né?
Exato.
Vamos pro nosso arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras, já as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras.
Eu lembro que... até hoje, eu ainda devo ter alguma coisa lá de trás, assim, que não é relevante pro meu crescimento, não, tudo tal, tão relevante, porque senão poderia ter bloqueado lá atrás e tudo. Mas eu sou um cara, por exemplo, que eu tenho uma certa, assim, não é dificuldade, mas comemorar metas, sabe?
Sim.
Olha que louco. A empresa, ela foi crescendo assim, e eu esquecia de comemorar as metas. Olha, a empresa crescendo, eu esqueci de comemorar as metas. Então, sempre que eu passo a lembrar disso e trago isso pro consciente, eu implemento algum modo de comemorar. Porque, cara, a gente merece. É isso. Você merece.
Isso tá atrelado a medo, né, Rafa?
Pode ser.
De algumas coisas que eu li, tá muito relacionado ao medo, assim, do tipo assim, meu, bati minha meta, mas eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar, pode ser que regrida alguma coisa aí. Então vamos pau na máquina.
Tô na hora de comemorar. Não é hora de comemorar.
Não é hora ainda.
É hora de muito trabalho.
Sim.
Pode ser um padrão aí familiar meu lá de trás, que as coisas vão acontecendo e eu trago tanto pra consciência de, caraca, vamos parar, galera, vamos curtir, vamos fazer isso e tal.
Sim.
Então, quando é momentos assim, que a gente já deixa previamente combinado na empresa, que se a gente fizer aquilo, a gente vai comemorar, a minha sorte é essa, porque a galera lembra.
Vai cobrar,
a galera lembra
cobrança.
Assim, nossa, nós vamos bater a meta, vamos fazer isso. Porque eu esqueço.
Sim.
Padrão. Então é isso, galera. Não tem essa mania maluca minha aí que um dia eu vou pensar sobre isso, vou descobrir que fiozinho é esse do Rafa.
Exato.
Não foi um fiozinho impeditivo, mas ele não é um fio saudável.
Uhum.
Porque, cara, tem que comemorar.
As pequenas coisas são boas de ser comemoradas, né? Por mais pequena que seja, beleza, meu Deus, consegui fazer minha primeira venda online. Não é um momento pra você celebrar, porque,
cara,
tu sabe tudo que, você passou pra conseguir aquilo, né?
A galera manda pra
manda pra gente, a gente comemora aqui com eles também, né? Eu lembro que numa das terapias que eu tava fazendo, ela falou isso, ó, é bom você comemorar pra você não esquecer o que você fez.
Sim.
Porque até o final do ano passado eu cheguei e fiz uma lista de itens, de coisas importantes que eu tinha feito durante o ano, porque eu tava com aquela sensação, meu, passou o ano, eu não fiz nada de relevante. Mas coloquei no papel e disse, não, fiz muitas coisas legais, interessantes, participei de eventos, conheci pessoas, fiz tal coisa. Então é legal pra tu fazer meio que uma retrospectiva também, do tipo assim, porra, consegui atingir tal coisa.
Muito massa. Eu lembro que quando eu vi que a gente tinha conseguido abrir a turma do Global na 01, lá de pós-graduação, cara, esse dia eu tava em Chapecó dando uma aula e eu já tinha batido a meta mínima que tinha que ter pra ter a turma.
Sim.
Cara, esse dia eu chorei, velho, de noite, assim, eu sentei num bar, assim, fiquei olhando pro nada, assim, sabe? O cara ia trazendo uma cervejinha e tal e eu ficava...
Era passando um filme.
Chorando, assim, feliz da vida, cara. Muito feliz.
Começa a relembrar, né? Meu, aquele dia lá no Joel, a galera falando comigo nos meus ouvidos, eu com dificuldade de falar no telefone.
Exatamente.
E agora o negócio tá aqui, bombando.
A gente tem que fazer isso, cara.
Sim.
Tem que fazer isso. Isso é algo que eu tenho como meta, assim, de melhoras do Rafa,
sim,
sabe?
Sim.
A gente estimula aqui no suporte.
Legal, é, exatamente.
Ah, essa comemoração.
Ah, uma auto-recompensa.
É.
Arquivo 11, galera. Ser remunerados por seus resultados versus ser remunerado pelo tempo que despendem. Dificuldades de imaginar uma escala online, né, Rafa?
É isso. Como o modelo de negócio do personal trainer, antes da internet, antes dessa facilidade da comunicação da internet, antes de todo mundo estar na internet e esse 5G, 4G está disponível para todos aí, antes da internet ser do jeito que está, gratuito, Instagram. Enfim, basicamente a gente tem uma loja no shopping de graça.
Uhum.
A internet é isso.
Isso.
Você tem uma loja no shopping mais movimentado do mundo e de graça. Antes de acontecer isso, a relação de profissional ali, relação profissional de dinheiro, modelo de dinheiro da educação física era isso, de tipo, quantas horas eu vou trabalhar, quanto que eu vou ganhar.
Uhum.
E aí depois o estúdio. Ah, então às vezes eu vou trabalhar tantas horas ali, mas se eu conseguir ter mais professores, aí eles também trabalham tantas horas e eu tô ganhando também dinheiro com aquilo.
Uhum.
Então era uma parada muito hora trabalhada, hora trabalhada, hora trabalhada, hora trabalhada. Não tinha esse pensamento no modelo escala, né? No modelo de, cara, às vezes eu posso multiplicar uma coisa para milhares de pessoas. Não tinha esse pensamento online. Até hoje, esse pensamento online ainda em pleno 2023.
Sim.
A educação física ainda tem resistência absurda. Nós não estamos falando aqui de mesmo treino para todo mundo. Porque a gente não é o que a gente incentiva aqui nas nossas consultorias online. Né? Mas a gente está falando sobre pensar num modelo escalável.
Exato.
A gente tem professor aqui com 1.500 alunos, 2.000 alunos de consultoria online. E é lógico que não é ele sozinho, ele tem um time de professores. Mas ele conseguiu escalar isso absurdamente num modelo de risco muito menor.
Uhum.
Por quê? Porque ele não precisou gastar 300 mil com aparelhos, ele não precisou gastar nada em relação a isso. Ele precisou investir em anúncios e num modelo muito mais simples, mais barato e por aí vai para chegar lá. Então é nesse sentido aí. Esse pensamento ele afeta demais.
Sim.
Não, 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 não. Se eu não tiver, vira na madrugada, não vou ganhar mais dinheiro.
Uhum. Boa. Arquivo 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. Essa é...
Tem muito exemplo aqui dos nossos alunos.
Tem.
E a gente dá uma sacudida neles no suporte ali no dia a dia.
Puxa pra terra.
É, você tá pensando com a maneira bem escassa,
sim,
né? O livro fala pensar pobre, pensamento rico, pensamento de pobre.
Exato.
Então, pensamento próspero, pensamento escasso. Então, tem gente que fala pra mim assim, ai, Rafa, mas eu quero ter tempo pra minha família, sabe? E aí, como quem diz assim... É, não é possível você ganhar dinheiro e ter tempo para a família. Aí eu fico assim, tá, mas eu não entendi qual que é o ponto que não é possível,
uhum,
ter tempo para a família e ter dinheiro. Não tô entendendo.
Uhum.
Ah, não, mas é que não sei o quê. Eu falei assim, olha, você abdicar do tempo, um pouco do tempo com a família ou grande parte do tempo com a família por um tempo até você estruturar uma empresa, beleza, isso vai acontecer na vida de todo mundo. Não adianta vir com essa visão romântica que... Ah, eu vou estruturar, eu vou ganhar 30, 50, 70 mil por mês e todos os finais de semana, eu trabalho de segunda a quinta, ou igual aquele cara lá, né? Trabalhar de quinta é ganância, trabalhar de segunda a quarta. Não, não existe isso, não existe. Então, vai ter uma readequação. E o que eu penso é o seguinte, a família, qual que é o meu significado sobre tempo com a família? Esse é o ponto. Tem personal trainer que antigamente saía de casa do nosso... Vai, vamos pensar um personal igual o Osaka.
Uhum, sim.
Osaka é um cara que saía de casa às 5 da manhã e voltava meia-noite, 11h30, meia-noite. É um cara que já dormiu no carro, já aproveitando, ele terminou tão tarde, ele tava no estacionamento da academia que falou, cara, eu vou dar uma dormida.
Nem vou
aqui,
pra casa, que
outro
é
dia,
o tempo de ir voltar.
No outro dia eu fico, no outro dia eu fico aqui cedo, beleza, de longe que ele morava. Cara, um cara desse, hoje ele trabalha igual ele trabalhava naquela época. Da hora que acorda, a hora que dorme. A hora que acorda, a hora que dorme. Cara, mas você trabalha em casa.
Uhum.
Com o Osaquinha.
Uhum,
filho dele. Que é lindo, por sinal. O Osaquinha é muito bonitinho. Ele é uma figurinha. Então, olha só. O cara tá com a família. Só que às vezes o cara esquece disso.
Exatamente.
Não o Osaka, mas qualquer outra pessoa,
sim,
pode esquecer.
Sim.
E pode pensar que tempo com a família tem que ser um tempo aonde não tem nada de trabalho envolvido.
Uhum.
Como assim? Qual que é a relação sua com o trabalho? Trabalho é pecado? Trabalho é punição? Então tem que tirar.
É, a origem vem disso, né?
A origem vem disso. Tem que tirar isso da sua mente, tem que lavar isso da sua mente. Uhum. Trabalho não é punição. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu trabalho, mais eu posso transformar a vida, mais eu posso mudar a vida de alguém. Cara, eu, Rafa, quanto mais eu trabalho no sentido de pessoas ajudadas, mais eu me sinto útil na Terra. Sabe? Vai chegar uma época que eu vou ter tempo que todo mundo fala que é legal de ter e eu vou falar assim, você é louco, mano, eu não quero isso não. Minha esposa vai chegar e falar assim, vamos viajar toda semana para um país diferente? Você, eu não quero. Eu não quero, velho, eu não quero. Eu, beleza, um tempo livre. Pra
gente. Amanda já vai escutando isso, tá, Amanda?
Vai escutando, ela já sabe. Então, assim, esse trabalho não é punição. Trabalho diz muito sobre quem somos.
Sim.
E por que a gente veio pra Terra. Então, assim, a gente trabalha a maior parte da vida. Ok, então por que eu levo isso como punição? Uhum. Cara, você tem que pegar tesão pelo teu trabalho. Se você não pegar tesão pelo teu trabalho, você vai ser uma pessoa escassa.
Exato.
Vai ser uma pessoa escassa.
Exatamente.
Zero possibilidade de crescer.
Exatamente. Boa. Penúltimo, arquivo 13. As pessoas que administram o seu dinheiro versus aquelas que não administram, que administram muito mal, né? Boa. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem.
É isso, cara. É isso. Eu dou sempre o exemplo da minha sogra, cara. Minha sogra, ela tem aposentadoria, e a gente sabe que aposentadoria no Brasil, aquela aposentadoria
mínima,
sabe que é pouquíssima grana, né? O mínimo do mínimo do mínimo. E, cara, quando eu fui casar, minha sogra, ela emprestou dinheiro pra gente. Emprestou uma grana, velho, que resolveu o casamento, sacou?
Sogra. De onde veio todo esse dinheiro, né?
Exatamente, mano. E isso resume essa frase, cara. Esse ponto eu sou muito fã dela. Falei, caraca, velho. Ela consegue guardar dinheiro, mano. E ela ganha o mínimo do mínimo do mínimo.
Uhum.
E ela guarda dinheiro, ela tem disciplina, ela consegue fazer a parada acontecer. Então, isso resume muito essa frase.
Sim.
Não é sobre o quanto você ganha.
Exatamente.
É a sua capacidade que você vai fazer com esse dinheiro. E o personal ganha 5, gasta 5. Ganha 7, gasta 7. Ganha 10, gasta 10. Ganha 20, gasta 20. E aí, meu velho, tá sempre, como diz o outro, da corrida... Tá correndo atrás do rabo.
Sim, né? Sempre num círculo, na rodinha do hamster, né?
Exatamente.
E o nosso último arquivo... Agir apesar do medo ou paralisar pelo medo.
Boa.
Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica.
É isso. Então, assim, tem gente que não pode sentir frustração e não pode sentir medo. E é o contrário. O medo, ele é necessário, a frustração é necessária.
Sim.
Crescimento. Sem essas emoções, sem esses sentimentos negativos, esquece. Esquece.
Tu nos fortalece.
É, você tira a parte negativa ali, as emoções que podem ser consideradas negativas, você não se desenvolve. Você desenvolve. Você tá no quentinho, você tá pensando somente em coisas controláveis, você tá pensando somente em coisas positivas, você tá moldando o teu cérebro a mimo mesmo do cérebro.
Sim.
Então não tem jeito. Tem que sentir frio na barriga, tem que sentir medo, tem que sentir...
A frustração, trabalhar com ela.
A ansiedade, controlar ela dentro de limites pra ela não escapar, mas tem que sentir ela, sabe? Ansiedade de coisa boa, ansiedade de coisa que você tá com medo, ansiedade de coisa que você fala, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer. Tem que sentir, velho. Senão, você não se desenvolve.
Se ficar paralisado, né? Isso é muito do autoconhecimento também, se conhecer, né? Por que que essas emoções estão afetando tanto? Vamos trabalhar isso, né?
Todas as coisas que me deixaram com medo contribuíram para um grande
crescimento. Evolução.
As maiores evoluções internas da minha pessoa foram coisas que me deixaram com medo.
Uhum.
Pô, eu já tive medo de dar aula, pô.
Sim.
Já tive medo de dar aula. Olha isso, que louco. Hoje eu sou apaixonado em transmitir a informação, mas eu já tive medo daquilo. Imagina se eu tivesse corrido daquilo e não tivesse dado aula. Hoje não dá pra gente fazer nada do que a gente tá fazendo aqui, porque... Cara, se eu não dei aula, porque eu vou falar num podcast, sabe? Eu ia ser
assim,
mudo.
Sim.
Ia ser um cara que dentro da minha casa poderia, às vezes, o meu filho e a minha esposa me considerar uma pessoa ultra inteligente, especial. Cara, se a gente não espalha isso, não vale.
Exato. E é tão legal quando você enfrenta esse medo, quebra esse bloqueio, né? Tô falando de dar aula, assim. Eu também, eu sempre tive muito bloqueio com microfone, medo de microfone, de palestrar, falar, dar aula. Mas era uma coisa que eu queria muito, desejava muito. E eu lembro, assim, a vez que eu subi pra dar uma palestra, que eu passei por aquilo ali, foi, nossa. Não, que a gente não sinta aquele friozinho na barriga, cara, mas sim, é aquela coisa gostosa, né? Sim. Aquele friozinho do tipo assim, ó, presta atenção no que vai fazer.
E tem gente que vai sentir medo a ponto de, tipo assim, no dia passar mal.
Exato, né?
No dia passar mal. Beleza, beleza. Tem relatos aí de palestrantes do digital que o cara na palestra mijou na calça, sabe?
Uhum.
Um minuto antes da palestra, o cara mijou na calça. E ele relata isso em podcast.
Sim.
Cara, ok. Virou.
Exatamente, aprendeu com aquilo, né? Show de bola, muito bom, galera. Vocês gostaram desse novo formato, desse informativo de trazer ideias e livros, enfim? Acho que ficou bem legal, né, Rafa? Deu pra gente trazer aqui muita coisa pra galera. Deixem aí pra gente os comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato, se querem mais, que livro vocês gostariam que a gente trouxesse aqui.
O que a gente falou e viu que você já pode mudar.
Exato.
Tá tudo. Exato. Às vezes são dois comportamentos.
Isso.
Tudo aí, já vai entrar.
Esse é aquele episódio assim, pra ouvir 5, 6, 10 vezes, favoritar.
Aí você vai se avaliando.
Exato.
Hoje, de 0 a 10, eu tô nota 2 nesse podcast. Aí daqui 6 meses, caraca, eu acho que...
Exatamente. Falando nisso, ó, compartilhe esse episódio com o máximo possível de personagens treinos que você conhece, os amigos, todo mundo. E comenta o que você achou, tá? Deixa aí o seu feedback. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não acompanha, não conhece o Global, o Personal Global, vai lá no @personalglobal_ pra você entrar aí pra família Global, pra você conhecer os nossos livros. Se você não tem ainda a coleção completa dos livros, é lá que você vai encontrar. Chama a gente. Temos mentorias, pós-graduação. E é isso, a gente vai ficando por aqui, te espero no próximo episódio. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu! Valeu.